Gabriela FM.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de junho, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui, além de ficar bem informado, você também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, já vamos liberar a participação do ouvinte pelo telefone e, claro, né, pelo WhatsApp também. Mas caso você queira apenas enviar sua mensagem aí pro WhatsApp, a mensagem escrita, já pode enviar, tá bom? Já vamos divulgar. Bem, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra, ele que já está vacinado, claro, de primeira dose. Daqui a pouco eu quero saber de você como é que foi isso lá. É. Boa tarde para você e boa terça... Boa não, né, meu filho? Uma ótima terça-feira, né?
Isso aí, Catiana. Ótima terça para você também, para você ouvinte do Jornal do Meio Dia, um grande abraço. E você sabe, você participa, né, além de ficar bem informado, através do nosso WhatsApp 988-291029. Manda mensagem escrita, já pode ir enviando. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. O Coutinho Neto chega também já com as informações do setor policial, Kátia.
É, isso mesmo, Marcos Bezerra. Então já o nosso repórter chega aí e já também muitos ouvintes vão participar aqui. Aqui você sabe, né? Fica bem informado, então fique conosco até uma hora da tarde. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. É só lá no Shopping Jequitibá. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra o presente do seu namorado ou namorada e parcela em até 10 vezes sem juros. Que maravilha, hein? Aproveite.
Ainda concorre a sorteio, né?
É, tem. Tá rolando sorteio aí, viu, gente? De duas diárias, né? É. Cada casal vai ganhar uma diária em pousadas, cada uma pousada diferente. Então corre aí, você tem até sexta e sábado pra comprar e concorrer aí. Olha que maravilha, né? Também entre no Instagram aí, porque tem que seguir o Instagram da Supermoda Ilhéus, da Supermoda Jorge Amado e das pousadas, tá? Vai lá conferir tudo direitinho. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Salvador vacinará hoje as pessoas com 53 anos de idade. Portanto, lá já começou a vacinação para essa faixa etária de idade. Lembrando que é o público geral, né? Porque além daquele público que tem comorbidades, tem outros públicos prioritários, né? Está rolando já em várias cidades a vacinação geral por faixa etária de idade. Marquinhos, você tomou hoje em Ilhéus, no seu caso é 53 também?
52 anos, né? E já está vacinando já 50 a mais, né?
É verdade. É. Tem gente que diz que não acredita que você tem tudo isso, não.
Ainda bem. O dia de Teresina, Sputnik V, 209 cidades estão aptas a receber vacina no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, pujança do setor, Piauí recebe maior pá de eólica da América. É, aquelas, né, gente? Energia, a famosa energia eólica, que tem aquelas torres imensas com aquelas, tipo um catavento, né?
Isso aí.
Mas as pás são imensas.
As usinas a vento, né?
É verdade.
Jornal do Comércio de Pernambuco, 16 PMs afastados por ação violenta no Recife.
Jornal Diário do Nordeste, Ceará. Ceará se destaca na geração de empregos temporários. Que maravilha.
Tribuna do Norte de Natal, Caixa suspenderá parcelas de imóveis por até 6 meses.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís, estratégia de mutirões eleva imunização contra Covid na ilha. Sei lá, no Maranhão.
O dia do Rio de Janeiro, Caixa permitirá pausa ou redução na prestação da casa própria em até 75%.
É uma boa notícia para muita gente aí, né?
É
que tem
o
financiamento da Caixa, pela Caixa Econômica, né? Correio Brasiliense, Distrito Federal, medidas para aliviar o bolso em meio à crise.
O Tempo de Belo Horizonte, Caixa anuncia desconto e pausa em pagamentos por até 6 meses.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, para cumprir calendário, Rio Grande do Sul precisa ampliar ritmo de vacinação em 85%.
O Estado de São Paulo, governo deve estender auxílio para turbinar a área social em 2022.
É, já tem quem diga aí que vai até dezembro, né? Uhum. Esse auxílio emergencial, que deve aumentar também o valor de parcelas, né? Vamos aguardar. E claro, oficialmente aí, quando o governo informar, a gente divulga aqui. Uhum. Jornal Valor Econômico São Paulo, mais da metade do Ibovespa deixou a pandemia para trás. É, Marcos, o PIB aí ajudando, né?
Isso.
Então, o Brasil, graças a Deus, saindo aos poucos aí dessa crise.
A Tribuna do Espírito Santo, pagamento de prestação da casa própria é suspenso por 6 meses.
Pois é, a Caixa Econômica aí fazendo essa... ajudando aí quem tem esse investimento, né?
Nesse período de pandemia, né? A renda caiu
muito
da maioria das pessoas.
Ô, meu filho, não fala não. Mas vamos pra frente. O bom é ter trabalho, é ter emprego.
É.
Bem, essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, é isso mesmo. Então, lembrando aí que você que quer participar, já vamos liberar, tá? A participação do ouvinte. Fica conosco para você ficar bem informado e também participar. Agradecendo aí a audiência dos nossos ouvintes, né, que estão sempre ligadinhos no Jornal do Meio-Dia, então... obrigada aí, desde já, tá? Fique conosco mesmo, tá certo? São 12 horas e 18 minutinhos, 12 e 18. Aqui a gente inicia pelo boletim da Covid de Ilhéus, tá? Vamos trazer aqui as informações do boletim da Covid para o pessoal de Ilhéus. Temos boletim atualizado, tá? Que saiu ontem à noite, dia 7. E informa o seguinte, que Ilhéus tem, desde o início da pandemia até então, 18.299 casos confirmados de Covid, né? Mas desse total, 17.740 já são curados, tá? E o município, segundo esse boletim aqui da Covid, tem 75 casos ativos. Caiu bastante o número de casos ativos. Deus abençoe que continue assim, que desapareça, né?
Uhum.
Os casos ativos. Infelizmente, Ilhéus aumentou muito o número de óbitos nas últimas 24 horas, 7 a mais. E agora o município chega a 484 mortes por conta da Covid-19. São pessoas que moram, viu gente, no município de Ilhéus. Dos 81 leitos de UTI para Covid, 59 estão ocupados. E desses 59, 26 pacientes são do município de Ilhéus, 33 pacientes são de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem aí pessoas, né, de vários municípios. Vale ressaltar isso, tá bom?
Em relação às mortes, né, parece que Ilhéus está acompanhando a contagem nacional. Claro que a nacional se multiplica por mil. O Brasil já tem mais quase 500 mil mortos, né? Ilhéus está chegando a quase 500 também.
Né? É, e Itabuna, né, que já passou dos 500 há muito tempo, né?
Uhum.
Infelizmente, números altíssimos, né? Muito, muito triste mesmo. Inclusive, eu só estou aqui um boletim de Itabuna, não tenho de ontem, do dia 7, não consegui. Então, tem o dia 6 que a gente já divulgou ontem, aí só atualizando 537 óbitos, né? Infelizmente, muito triste isso. Bem, só lembrando de novo, né, sobre a vacinação em Ilhéus, amanhã, na quarta-feira, viu? Os rodoviários e taxistas vão poder se vacinar. A primeira dose, vacina de Oxford. Ambos a partir de 30 anos de idade. Então, rodoviários e taxistas a partir de 30 anos de idade vão poder tomar a primeira dose da vacina de Oxford na sede do respectivo sindicato de cada classe, tá? Tanto na sede dos rodoviários como dos taxistas, de 8 da manhã às 2 da tarde. Não esquece de levar RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacina, se tiver esse cartão de vacina. Eu sei que tem muita gente preocupada, mandando mensagem para cá, preocupada com essa questão do cartão do SUS, né, Marcos? Dizendo,
sim,
que não tem, né? É um negócio complicado.
Mas ele, o cartão do SUS, mas de repente não estão nem exigindo, né?
Eu espero que não exija, só está aqui dizendo, né?
Isso.
Que tá pedindo para levar, segundo, uhum, a prefeitura, é para levar. Agora, eu acho que mesmo que se você não tiver, tem que ir, né? Porque
é
lá,
verdade,
eles podem entender, né, a sua situação.
Leva um documento de identificação, principalmente, né?
Comprova de residência, que é muito importante. Isso todo mundo tem, né? Pois é. Então, não esquece, não, porque é muitíssimo importante.
Se não tiver carteira de vacinação, você consegue na hora.
É, exato. É, porque, uhum, lá na hora você ganha para colocar a primeira dose, né? Aí, na segunda, você tem que levar. Aí, não tem jeito. Na segunda dose. Então, a gente lembra também que em Itabuna, amanhã, na quarta-feira, pessoas de 50 a 57 anos, sem comorbidades e que são nascidas entre os meses de julho a setembro, também já podem tomar a vacina. E pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, lá nas unidades básicas de saúde, de 1 às 4 da tarde, em Itabuna. Corre, aproveita essa oportunidade aí para tomar a sua vacina, tá bom? Olha, agora a gente tem um alerta muito sério aí, né, Marcos, para fazer. Vem de Itabuna, é sobre o hospital de campanha, referência em tratamento de Covid-19, infelizmente com 100% dos leitos de UTI Covid ocupados, né?
É preocupante, né? Ontem, segunda-feira, o hospital de campanha de Itabuna atingiu 100% de ocupação de leitos de terapia intensiva reservados aos pacientes com quadro grave da Covid-19. A unidade de terapia intensiva, UTI, do hospital possui 20 leitos, 5 dos quais de retaguarda. Dos internados, nos 15 leitos de terapia intensiva, 60% são pacientes de Itabuna. Desde a sua abertura, o hospital atendeu a 147 pacientes, dos quais 102 receberam alta. A unidade de referência recebe investimento mensal de R$ 2 milhões, segundo o prefeito Augusto Castro. O hospital de campanha atende a pacientes de Itabuna e de cidades circunvizinhas por meio de leitos regulados pelo governo do estado. Se não fosse o hospital de campanha, os pacientes teriam que aguardar na fila da regulação, o que aumentaria o risco de serem transferidos para outras cidades. Até segunda-feira ontem, 15 pacientes estão internados na UTI e 6 na enfermaria. Fora os leitos restantes, são de retaguarda, destaca a secretária municipal de saúde, Alívia Mendes. Além dos desafios diários dos 171 profissionais de saúde para salvar vidas, o hospital de campanha enfrenta escassez de medicação. A secretária de Saúde, Lívia Mendes, disse que há uma falta dos kits de intubação. No entanto, o problema não é o recurso para a compra dos produtos, e sim o desabastecimento de insumos para a produção dos medicamentos essenciais no tratamento da Covid-19. Já solicitamos um reforço de medicação à Secretaria Estadual de Saúde, afirmou Lívia Mendes, Cátia.
Se recorda que aqui nós divulgamos que, inclusive, os laboratórios que produzem esses medicamentos, né, já haviam informado,
sim,
que, infelizmente, ia acontecer essa escassez, né, por conta que eles dependem
alta,
dos insumos.
Né? A demanda,
né,
é alta no momento.
E a demanda é alta demais, né? É uma triste realidade aí, gente. Não é brincadeira, não. São 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto aqui. Essa informação acaba de sair agora há pouco, inclusive, né? Já está aí no blog do Guzmão. O Jamil Okel e o Calcio Brandão sofrem nova derrota na justiça. Então, o ex-secretário de Assistência Social de Ilhéus, Jamil Okel, e o ex-diretor da mesma pasta, né, o Cássio Clay Silva Brandão, tiveram nova derrota na justiça. E em decisão ontem, o Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou o recurso dos dois que pediam a anulação da sentença que os condenou por diversos crimes, como fraudes em licitação, associação criminosa e falsidade ideológica, segundo a justiça. O Jamil Okel e o Cássio Clay foram acusados de fraudar diversas licitações no período entre 2013 e 2016 e chegaram a ser presos na Operação Citrus, comandado pelo Ministério Público da Bahia e deflagrada em março de 2017. O Jamil foi condenado a 9 anos de prisão, enquanto o Enoque Andrade foi sentenciado em 11 anos e 11 meses. Além de Jamil Okel e Cássio Clay, o esquema tinha também a participação de Raimundo Borges, que era gestor do Fundo de Assistência Social do município, segundo aí o Ministério Público, e a trama ainda tinha um núcleo empresarial formado pelo empresário Enoque Andrade e outras 4 pessoas ligadas a ele, também segundo o Ministério Público. Em fevereiro deste ano, Jamil Okel e Cássio Clay também tiveram recurso negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia e todos os réus respondem aos processos em liberdade, né? E aí, segundo informações, né, a Justiça tá pedindo agora, né, tentando pedir a prisão dos dois ex-secretários de Assistência Social de Ilhéus. Enfim, vamos aguardar as informações vindas da própria Justiça, né? Porque a gente só divulga essas informações vindas das fontes oficiais. Bem, são 12 horas e 26 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente terça-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Também excelente terça, Marcão.
Para você também, Coutinho. Ótimo dia, um bom trabalho.
Muito obrigado, Marcos, para vocês também que estão acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Uma excelente terça-feira, porque a partir de agora o convite já está feito, formulado, pronto. É só abrir a porta da viatura da 102,9, passar o seu álcool gel como prevenção, colocar a sua máscara, apertar bem o cinto e me fazer companhia nesta viagem no mundo policial que vamos começar no município de Itabuna. No início da noite de ontem, segunda-feira, policiais da Rondesc Sul estavam realizando rondas de rotina na área sul da cidade de Itabuna. E ao passarem no bairro Novo São Caetano, acabaram vendo um grupo em atitude nada comum, em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, alguns correram, mas uma mulher, ela foi mais lenta, não conseguiu fugir e dispensou uma sacola contendo drogas. Ela foi alcançada e o material localizado na revista foram encontrados com ela 4 tabletes grandes de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack, além de um revólver municiado calibre 308, calibre 38 da marca Taurus. A mulher foi conduzida carinhosamente ao complexo policial de Itabuna, mas ainda não teve a sua identidade divulgada pelas autoridades competentes. Ainda, a viatura da 102,9 passeando nas ruas de Itabuna, onde também, após denúncias anônimas de tráfico de drogas, uma guarnição da Polícia Militar foi até o bairro Santo Inês. Ao chegar naquele local, eles avistaram um jovem em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada. Na revista, foram encontrados também com o jovem cerca de 10 pedras de crack, um celular, uma certa quantia em dinheiro, que estava configurando crime de tráfico de drogas. O jovem, ele foi conduzido ao complexo policial e lá foi descoberto que ele é um adolescente. O menor disse que estava trabalhando a serviço de uma facção criminosa da cidade de Itabuna. Itabuna, não só prisões como tráfico de drogas, mas também registrando várias tentativas de homicídio já agora no início do mês de junho. O primeiro deles aconteceu no centro da cidade. Um casal, morador em situação de rua, se desentendeu. Em seguida, a mulher desferiu um golpe de faca nas costas do marido, do companheiro, George Faria, de 32 anos de idade. O George, mesmo ferido, ele correu atrás da mulher e a alcançou. Começou a dar pedradas na cabeça dela. Só não terminou em homicídio, porque populares acabaram, não deixa disso, e interviram. A mulher, ela foi identificada como Aparecida dos Santos, de 40 anos de idade. Ambos foram socorridos e encaminhados até o hospital de base. Mais um caso de tentativa de homicídio em Itabuna. Este caso aconteceu no centro comercial. Um homem que não teve identidade revelada, ele foi espancado a pauladas por 3 indivíduos. No resumo, o estado de saúde dos 3 vítimas, das 3 vítimas é estável. Lembrando que a matemática do crime, a matemática da violência em Itabuna é a seguinte: Itabuna registrando 27 assassinatos consumados, 10 bandidos mortos por serem corajosos e enfrentarem a polícia, totalizando 37 mortes violentas. Em nossa região, um casal foi atropelado por um veículo na BR-330 logo nas primeiras horas da manhã de ontem, no município de Aiquara, no povoado de Palmeirinha. Segundo as informações, as vítimas estavam em um ponto de ônibus quando foram surpreendidas por um automóvel que perdeu o controle na pista, atingindo o casal que estava do lado contrário. O homem, apenas conhecido por Val, foi arremessado por vários metros de distância e foi para dentro de um matagal. A mulher, conhecida como Eleide, sofreu ferimentos nas pernas. O motorista do carro, identificado como Reginaldo Santiago Souza, 45 anos de idade, não ficou ferido, mas ele foi conduzido pela Guarda Municipal até a delegacia para prestar esclarecimentos. A causa do acidente ainda não foi divulgada. As investigações continuam acerca deste acidente ocorrido ontem aí em Aiquara, região de Ipiaú. Infelizmente, hoje pela manhã, para fechar na nossa primeira participação aqui na nossa viatura da 102,9, hoje pela manhã aconteceu uma tragédia na BR-101, envolvendo uma vítima fatal. Uma criança de apenas 8 anos de idade morreu neste acidente por volta das 7 horas da manhã na BR-101, na altura do quilômetro 675, em Itapebi, lá no extremo sul baiano. De acordo com a apuração, no local, o tio do menino dirigiu um veículo que capotou após sair da pista e bateu em um barranco. No momento do capotamento, chovia e a pista estava escorregadia. Eduardo Araújo Santos ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas foi a óbito dentro da própria ambulância, antes mesmo de dar entrada na emergência do Hospital Regional de Eunápolis. A causa da morte da criança de 8 anos foi traumatismo craniano. A mãe do garoto, que é professora, não estava no veículo. Ela viajava com o pai e com o tio. Ele viajava com o pai e com o tio, que tiveram apenas ferimentos leves. Tanto em sentimento da família, uma tragédia envolvendo uma criança em um acidente fatal hoje pela manhã na BR-101. Logo mais, hein? Voltaremos aqui com novas notícias de polícia. Olha que tem muita coisa ainda. A viatura está com o tanque cheio de informação aqui no Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na companhia de Kátia Gomes e do nosso querido vacinado Marcos Bezerra.
Pois é, né? Ele está fazendo parte do seu grupo agora, Renatinho, Marcos Bezerra, Tony Café, Nádia Reis, esse pessoal aí especial, né? Porque eu, coitada, nada. Eu queria dizer mais velha agora, para tomar vacina.
Chegará o seu momento em breve, Kátia Gomes.
Tô aí esperando. Ô, vem cá, Ilhéus vai ter o xepa ou não? Se tiver a xepa, me chama aí que eu vou pra xepa. Deixa eu explicar o que é a xepa, né? Itabuna tá divulgando. É assim, né? Chegou no posto tal, no drive-thru, onde for. Não tem mais ninguém pra vacinar, só que o frasco tá lá aberto. E ainda tem algumas doses, né? Sim, sim. Porque tem frasco que tem 5 doses, tem 10 doses. E aí, nesse frasco de 5, 6 doses, sobraram 2. Quem estiver passando na hora pode tomar a vacina, sabia disso?
Pois
é. Itabuna divulga, Itabuna explica, Ilhéus nada. É. Mas a gente vai um rápido intervalo comercial, que na volta a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Voltamos já.
aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede Uni, FTC, Shopping, Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Antes de liberar a participação do ouvinte, Marcos, vamos divulgar aqui uma campanha bem legal. É que a 70 CIPM, né, de Polícia Militar, iniciou no domingo a campanha do agasalho para arrecadação de roupas de frio, como agasalho, cobertores, casacos, lençóis e vestes similares que serão doados para moradores de rua no município de Ilhéus. A iniciativa visa proporcionar melhores condições de proteção durante o frio mais rigoroso nos meses de julho e agosto. E aí, segundo o comandante da 70 CIPM, o capitão Fábio Luiz Magalhães, a coleta será feita durante todo o mês de junho e a distribuição dos materiais está programada para 5 e 6 de julho. Ele disse que é a primeira vez que eles realizam essa campanha do agasalho. Em 2020, no Dia das Crianças, fizeram a distribuição de 270 brinquedos na cidade e agora estão planejando, né, para este ano uma campanha para o Natal também, com distribuição de alimentos. Que bacana, viu, o comandante da 70 CPM? Parabéns ao capitão Fábio Luiz à frente dessa campanha. E ele disse também que sente feliz em promover essas campanhas, pois mostra a força da parceria da PM com a sociedade. A pessoa que quiser fazer a doação pode entrar em contato com a companhia por meio do Instagram @70CIPM ou indo até a sede da unidade, que fica ali na rodovia Ilhéus Uruçuca, né, na saída ali, né, quem vai para sair tanto para Uruçuca como para Itacaré, tá? É muito fácil. A doação pode ser feita também nos postos da PM nos bairros Teutônio Vilela e Salobrinho. Então, você quer fazer sua doação, procure aí a 70CIPM, tá? Vamos ajudar quem precisa. Muitos moradores de rua, né, passam aperto no inverno, gente. É, não é brincadeira, não. Temos ouvinte na linha? Então, agora já está liberado. Vamos atender de vez logo aí o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Eduardo, do Alfinhavra da Vitória.
Tudo bem, Eduardo? Pois não.
Eu gostaria de comentar, Kátia, sobre essa briga que está tendo politicamente no nosso município, né?
Que briga?
Sobre a chamada rachadinha do vereador Luca Lima, né? O engraçado é que eu acompanho a política do município e eu vejo que a briga política entre partidos PSDB e PEM está demais, né? Hoje as próprias denunciantes, né, do contra o vereador, fazem um vídeo agora, por volta de umas 10 da manhã, a própria denunciante falando que nunca viram e nunca participaram de rachadinha. Né? Fica quem está mentindo, quem está... Deixa o homem trabalhar, o homem entrou agora, o homem já fez coisas que esse já...
Alô? Oi? Caiu a ligação. A gente está tendo um problema aqui, não sei o que, que é, que toda hora cai a ligação. Mas pode ligar de novo, tá? Pode ligar sim. Aqui o povo tem a tribuna livre para falar o que pensa, a sua opinião. Basta falar, claro, educadamente. Bem, são 12 horas e 43 minutos. Ah, eu acho que é o vídeo que o Luca Lima está me enviando aqui. Ô, vereador, eu não vou ficar comentando isso não, tá? Essas coisas eu acho muito complicadas. Se alguém quiser ligar e falar, né, pode falar. Isso aí é um negócio muito complicado, tá? Quando tem uma matéria oficial sobre o assunto aí, sim, eu comento em cima da fonte. 12 horas e 44 minutos, vamos divulgar a mensagem aí do ouvinte. Certamente o rapaz ligou a mão do vereador, né? Né, vereador? Liga o senhor mesmo e fala, então, pelo amor de Deus.
Se existir um erro por parte de quem está acusando o vereador, né? Um erro não justifica o outro.
É, um erro não justifica o outro, tá? E agora também, assim, aqui no programa eu não gosto de ficar discutindo essas coisas políticas não, tá? Já deixo bem claro, faça um jornalismo geral. 12 horas e 44 minutos, vamos divulgar mensagens de ouvintes no WhatsApp, Marcos Bezerra, okay. Enviadas para o WhatsApp da Gabi?
Tem aqui participações, boa tarde, Kátia, Marcos, sou o Gugu de Aritaguá, venho através dessa mensagem pedir às autoridades que venham colocar sinal de internet para todos os familiares de pacientes, para manter contatos e informações com amigos e parentes, que nem todas as operadoras, né, pegam naquele local, né, no Hospital Regional Costa do Cacau.
É verdade, as pessoas reclamam muito sobre isso, que ali nem todos, eu acho que pega bem a Vivo, né, Marcos, por ali, pelo Costa do Cacau, aí é complicado mesmo. Agora, eu não entendo, sabe, num eixo tão importante como esse, entre Itabuna e Ilhéus deveria se pegar todas as operadoras, né?
É verdade.
Porque nós estamos em 2021, então atenção, senhoras operadoras de celulares, vamos investir mais aí. Porque clientes têm.
Isso e é muitos. Praticamente uma região metropolitana, Ilhéus e Itabuna.
É verdade, eu concordo com você. Mais alguma mensagem para divulgar?
Tem sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Me chamo Gil. Gostaria de saber do responsável pela farmácia do município de Ilhéus a respeito da distribuição de fraldas geriátricas, né? Hoje estive lá para ver se conseguia retirar as fraldas e a resposta é sempre a mesma das vezes que estive por lá. É que não tem e não há previsão.
Ainda, né, Marcos? Infelizmente, essa novela, que coisa. Ô, Secretaria de Saúde de Ilhéus, a gente pede encarecidamente, muita gente que necessita dessas fraldas estão à mercê. Né? Eu já ouvi histórias aí de pessoas, Marcos, que estão fazendo suas necessidades, né? De qualquer jeito.
Complicado.
Não tem a fralda. Pelo amor de Deus, gente, eu não entendo isso, sabe? Essa lenga-lenga para comprar as fraldas e manter ali todo mês, né? Tudo bonitinho, porque dinheiro tem, viu? Não vem pra cá dizer que não tem, não. Pelo amor de Deus.
Falar na Secretaria de Saúde, né? Vou logo falar com relação a essa vacinação, que eu acho que as pessoas que coordenam essa vacinação, e juntamente o gestor municipal, deveria ver isso, né? Pelo menos seguir os bons exemplos, né? Organizar melhor, para que o cidadão, o munícipe, não fique na mão, né? Porque hoje eu peguei a fila lá na cruzada do Bem pelo Bem, para receber essa primeira dose, e aí vem um rapaz e avisa, né, com a fila enorme ainda, que as doses acabaram. E aí ficaram as 40 pessoas na fila ainda, né, sem receber, depois de passarem 2 horas na fila, praticamente.
E aí, você resolveu fazer o quê?
Uma falta de respeito, né? Então, em nome dessas pessoas aí, a gente pede mais organização. Eu vim para o trabalho, mas, por curiosidade, resolvi passar aqui no CRAS, do Banco da Vitória, né? E aí, realmente, estava poucas pessoas na fila, peguei uma senha e consegui ser vacinado aqui. O que não aconteceu com as pessoas que saíram, né? Que ficaram sem ser vacinadas lá na fila da cruzada.
Que fica sem saber para onde vai.
Isso, né? E de repente a gente vê a secretaria vacinando funcionários de empresas particulares. Empresas. Né?
Pois é. A gente está com áudio aqui, colocou ontem o rapaz, o veterinário, revoltado, sendo que a CIB já vem informando aos municípios que tem que vacinar os veterinários, e Itabuna está vacinando, outros municípios estão vacinando, e aí os veterinários de Ilhéus não conseguem se vacinar, mas a Secretaria de Saúde de Ilhéus está vacinando os funcionários de grandes empresas. Ele disse que estava fila imensa lá de funcionários da Bamin que foram convocados para ser vacinados, pessoas de diferentes faixas etárias. Então você que tem 53 não consegue se vacinar, mas quem tem menos está se vacinando.
É verdade.
Que falta de respeito é essa no município de Ilhéus? Eu quero saber se o Ministério Público não vai tomar uma atitude.
É uma falta de inteligência que certas pessoas da secretaria não são capazes de copiar, tipo o sucesso de Itabuna, que dividiu, né, naquela faixa etária e por mês de nascimento, né?
Exato.
Que as pessoas não percam seu tempo em filas, né?
Claro, mais organizado.
Isso aí.
Né? E eu deixo claro, tudo que chega aqui eu encaminho para o Ministério Público. E aí, meu filho, o que o Ministério Público vai fazer é uma questão do Ministério Público. Eu só quero a resposta.
Eu vi também filas nos drive-thru montados, né, na Avenida Soares Lopes, no Pontal, filas enormes. E depois a gente vai querer saber se ficou alguém sem se vacinar, né, depois de pegar uma fila enorme.
Liga para nós. Fala aí, você que estava no drive-thru, seja da Soares Lopes, do Pontal, né, enfim, outras filas aí, liga para nós, manda mensagem, informa aí como é que foi essa questão da vacinação, conseguiu vacinar? Ou tinha pessoas na sua frente de outro, que tem menos idade, mas faz parte de uma empresa grande e está se vacinando? Só uma falta de respeito. E outra, lembrem-se que não está sendo divulgado, né, pelas redes sociais, pela Secretaria de Saúde da Prefeitura, né, pela própria Prefeitura de Ilhéus, não está sendo divulgado que essas grandes empresas têm direito de vacinar, né, para eles têm direito, né, de vacinar. Né, aí está vacinando, mas quem está no público-alvo que eles estão sendo divulgados, chega lá e não consegue a vacina.
É,
então a gente quer entender o porquê disso em Ilhéus, porque isso não está ocorrendo em outros municípios. Até onde eu sei, em Itabuna não está ocorrendo, né, Teixeira de Freitas, em Salvador, Vitória da Conquista, né, não está tendo essa coisa de que grandes empresas podem mandar seus funcionários, que não têm 50 ou mais, né, se vacinar. A gente quer entender o que está ocorrendo. Eu quero saber se a Secretaria de Saúde de Ilhéus não vai se pronunciar e dar explicação, né? Qual a justificativa para isso? Pois é, o Ministério Público vai procurar saber certamente, tá? 12h50, vamos ao noticiário estadual. Atenção, foi prorrogado de novo o toque de recolher de 9 da noite às 5 da manhã em algumas regiões da Bahia, tá? Até 15 de junho. Então, os municípios das regiões, a Chapada Diamantina, Oeste, município de Irecê, Jacobina e alguns do Sudoeste e Extremo Sul da Bahia, restrição válida de 8 às 5 da manhã. Em toda a Bahia, na verdade, de 9 às 5, com exceção de alguns municípios que baixaram aí os seus decretos, como Ilhéus e Itabuna, e tem seus horários. Em Ilhéus é de 11 da noite às 5 da manhã, ok? Tem também informação, né, Marcos, sobre a questão dos bancários que suspenderam a greve por reunião com o governo federal para discutir a vacinação, né?
Isso, o Sindicato dos Bancários da Bahia, SBBA, e a Federação da Bahia e Sergipe, FEB, decidiram suspender a greve em discussão para terça-feira, dia 8, após conseguirem uma audiência com o governo federal. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, vai se reunir com as entidades para discutir a inclusão da categoria no Plano Nacional de Imunização, PNI, contra a Covid-19. O encontro, que é fruto das tentativas de negociação iniciadas em dezembro de 2020, terá ainda a participação da Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, e da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. O presidente da SSBA, Augusto Vasconcelos, ressaltou a importância de todo o movimento realizado anteriormente, como a carreata que aconteceu no último sábado, dia 5, na Bahia e em Sergipe, e aponta que a reunião é o primeiro passo para que a categoria seja imunizada. O objetivo da paralisação foi alcançado, que é conseguir o diálogo com o governo, porém a luta não acabou. Fizemos uma fundamentação técnica científica que será apresentada para respaldar a imunização da categoria, acrescentou Vasconcelos. Eles ressaltam que bancários, vigilantes e prestadores de serviço não pararam durante a pandemia, prestando serviços considerados essenciais, como o pagamento do auxílio emergencial e enfrentando aglomerações. Com isso, mais um ato é realizado na manhã de terça-feira, em frente à sede da Prefeitura de Salvador.
Tá aí, né, gente? A questão é que todo mundo quer entrar no grupo prioritário, né? Eu acho que já tá na hora de bater o martelo. É por idade e acabou. Faixa etária. Uhum. Pra ver se para. Tanta coisa que tá acontecendo aí. Bem, 12h52. Olha, a Polícia Federal cumpre aí mandados de operação contra assaltos a bancos em Salvador e Jacobina. Então, a fim de desarticular uma associação criminosa suspeita de assaltos a bancos, a Polícia Federal em Sergipe deflagrou a operação Machine Buster na manhã de hoje. São 8 mandados de prisão temporária, 11 mandados de busca e apreensão no município sergipano de Carira e também na capital baiana, né, portanto em Salvador, e no município de Jacobina, aqui na Bahia. Segundo a Polícia Federal, que contou com o apoio da Polícia Civil de Sergipe, essa investigação teve início após uma tentativa de assalto fortemente armada e munida de explosivos ocorrida na madrugada de 7 de setembro de 2020 nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil situadas em Carira, Sergipe. Essas duas agências foram danificadas por conta de grande quantidade de explosivos usados na ação criminosa e vários disparos de arma de fogo foram feitos em direção aos prédios da Polícia Militar e Civil sergipana, com o intuito de repelir a reação das forças de segurança. Eles sempre fazem isso, né? É impressionante. A corporação aí da PF conta que, ao tomar conhecimento dos fatos, se deslocou até Carira para realizar os exames periciais e coletar as informações disponíveis. E, na ocasião, os agentes tiveram que utilizar vestimenta especial para desarmar os explosivos que não haviam sido detonados. Olha, os mandados que estão sendo cumpridos desde a manhã de hoje foram expedidos pelo juiz da 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária Itabaiana, em Sergipe. A competência da Polícia Federal se restringe à apuração de crimes contra a Caixa Econômica Federal por se tratar de empresa pública federal. Os envolvidos podem responder pela prática de crimes de dano, tentativa de furto qualificado e associação criminosa tipificados respectivamente nos artigos 163, 155, com os artigos aí 14, 2º e 288 do Código Penal Brasileiro. tem que ficar preso mesmo, né? Pelo amor de Deus. 12 horas e 54 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia. Obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Voltamos aqui com muitas notícias de polícia. Agora vamos passear no setor policial em toda a nossa grande Bahia. Na tarde de ontem, segunda-feira, policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar foram recebidos por disparos de arma de fogo durante rondas na zona rural, na localidade conhecida como Projeto Mangabeira, no município de Porto Seguro. Durante o confronto, o grupo criminoso acabou fugindo após o revide da guarnição, abandonando dois fuzis, plataforma M4, calibre 7,62 milímetros e 5.56 milímetros. Também 143 munições calibre 7,62 e 4 carregadores. Além do material bélico, os policiais apreenderam também 4 quilos de cocaína, um liquidificador industrial, 4 aparelhos celulares e o principal, um caderno de anotações do tráfico. Todos os objetos citados foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, apesar de nenhuma pessoa ter sido conduzida, informa a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do 8º Batalhão de Polícia. No município de Itabela, também no extremo sul da Bahia, a investigação da polícia aponta que o entregador Franklin José Ferreira, de 21 anos de idade, pode ter sido morto em uma emboscada. O crime aconteceu no finalzinho da tarde do último domingo, hein? Segundo a polícia, o motoboy, que é entregador de bebidas, recebeu um telefonema para entregar certa quantidade de bebida no Jardim Paquetá e, ao chegar no local, foi rapidamente assassinado. Testemunhas relataram que Frank foi surpreendido por bandidos que saíram de um matagal, atingindo o jovem por vários tiros de pistola 9mm e ele acabou indo a óbito no local. Já no Recôncavo Baiano, subimos a BR-101. A Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, prendeu em flagrante delito na tarde de ontem um indivíduo de iniciais CBS, de 32 anos de idade, e seu comparsa de iniciais LCSJ, de 34. De acordo com as investigações, o primeiro acusado, olha o que ele fazia: ele trabalhava em um estabelecimento comercial, abusando da confiança que possuía como funcionário, e há mais de 2 meses vinha desviando objetos da loja, repassando para o seu parceiro, os revendia pela internet. Olha, Marcos e Cátia, para que vocês tenham ideia de como era o esquema, um fogão e uma lavadora de roupa, por exemplo, eram vendidos pelo funcionário da loja, o primeiro acusado, pelo valor de R$100 apenas. O receptador, o segundo acusado, ia na cara de pau pegar diretamente na loja, em plena luz do dia, principalmente no horário do almoço. E o material era carregado diretamente pelo primeiro acusado até o veículo do receptador, um Fiat Strada de cor vermelha. Segundo o balanço informado pela loja, pelo menos 9 fogões e 9 lavadoras de roupa semiautomáticas vendidas nessa condição, além de outros objetos eletroeletrônicos. Os objetos recuperados foram entregues ao proprietário do estabelecimento comercial. Já os acusados foram presos em flagrante pelos crimes de furto qualificado, pelo abuso de confiança e também concurso de pessoas, além de continuidade delitiva, visto que o crime foi praticado diversas vezes e em dias alternados. Os acusados se encontram recolhidos na carceragem da 4ª Corpim e estão à disposição da Justiça. Já na Cidade Sol, no município de Jequié, um homem foi morto durante uma ação policial no anel viário daquela cidade. Este caso ocorreu na manhã de ontem. Policiais militares faziam rondas por volta das 10 horas da manhã pelo Jequiezinho, quando a depararam com 2 indivíduos armados a bordo de uma motocicleta, e ao darem ordem de parada, sabe o que eles fizeram? Meteram bala na viatura, na guarnição, que revidou, atingindo um dos homens, que foi prontamente socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu e foi a óbito. Este agressor de policial foi identificado como Carlos Freitas Oliveira Filho, 18 anos de idade, que também era natural de Jequié. O outro comparsa conseguiu fugir do cerco, está sendo caçado. Aconteceu um acidente na localidade do Cruzeiro, em Santa Bárbara, já na região do Cinzal. Um acidente envolvendo dois veículos, deixando uma pessoa morta e mais duas feridas. De acordo com as informações prestadas pela polícia, o sargento da reserva remunerada, Edival Lopes da Silva, dirigia um caminhão de pequeno porte quando colidiu no fundo de uma carreta. O veículo, junto com o sargento, que não resistiu aos ferimentos, havia mais duas pessoas que foram socorridas para o hospital de Santa Bárbara, ali a terra do Requeijão, depois de Feira de Santana, próximo ao município de Serrinha. Portanto, aí, a nossa viatura foi de norte a sul, leste a oeste, em toda a nossa grande Bahia, com informações do setor policial. Retornaremos amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, quarta-feira, junto conosco, se assim Deus nos permitir. Bem, uma hora da tarde, então a gente vai direto para o Noticiário Nacional, trazendo um pouquinho de informações aqui rapidamente, resumindo aqui para vocês, né? Vamos falar que o ministro Marcelo Queiroga é ouvido pela segunda vez na CPI da pandemia. Então, ele, esta manhã, começou lá de novo a ser ouvido, né? Esse depoimento foi antecipado para hoje pelos senadores, após a oitiva da infectologista Luana Araújo, e também porque o Brasil decidiu sediar a Copa América. Estão fazendo um alarde com isso, com só Jesus. A sessão estava prevista para as 9, mas os trabalhos foram abertos pelo presidente da comissão, misericórdia, senador Mazismo, em 30 minutos de atraso. Antes de questionar o Queiroga, os senadores discutiram as questões de ordem sobre o andamento da CPI. Às 10, o Aziz passou a palavra para Queiroga, o ministro, fazer uma fala de introdução antes de ser questionado pelo relator da CPI, o grande Renan Calheiros. E aí, após ser apresentado um vídeo em que o ministro defende o distanciamento social e o uso de máscaras, o relator da CPI afirmou que o titular da pasta, bem como a comunicação oficial do governo, continua em silêncio sobre o tema. E aí o Queiroga diverge da interpretação do Renan Calheiros e diz, reclamavam do Zé Gotinha. Hoje temos o Zé Gotinha, a família toda do Zé Gotinha de máscara, disse o ministro. Só na nossa gestão, um investimento de mais de 65 milhões foi feito com campanhas. Basta verificar em todos os prédios da esplanada dos ministérios o uso de máscara. A família do Zé Gotinha de máscara, todos os brasileiros sabem disso. Ele foi questionado novamente se trata dado assunto com o presidente, né? Se ele tratava aí do assunto com o presidente. Ele disse, perfeitamente, o compromisso é individual, o benefício é de todos. Reitero aqui perante aos senhores, o médico tem obrigação de meios, não de resultados. E o meu meio é a minha voz e usarei. Isso não quer dizer que quero conseguir. E sobre a Copa América, Marcos, ainda sobre essa questão da Copa América no Brasil, o ministro Queiroga disse que a competição não oferece risco adicional de contrair a Covid-19 nem causará impacto no sistema público de saúde do país. E disse, todos os atletas têm seguro de saúde, se houver sinistralidade, vão usar o sistema privado, bem como os membros da comissão técnica, então isso não vai acarretar pressão sobre o sistema público de saúde. Não acontecendo público nos estádios, não teremos aglomerações e riscos de contaminações maiores, de tal maneira que o risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo com o jogo ou sem o jogo. Não asseguro que não há risco, mas que não há risco adicional. Vem cá, os outros campeonatos que estão acontecendo não é nesses mesmos moldes?
Ou até menos, né?
Não estou entendendo essa confusão por causa da Copa América. Uhum. Perguntado se a porcentagem de população vacinada deveria ser considerada para a realização de eventos de grandes proporções no país, o ministro disse que não colocaria a Copa América nessa categoria. E comentou, não é um evento de grandes proporções, é um evento com um número pequeno de pessoas, não é uma Olimpíada. Os protocolos apresentados ao Ministério da Saúde são seguros, que permitem dizer que eles foram cumpridos, não teremos riscos adicionais aos jogadores. Essa é a opinião do Ministério da Saúde neste momento. Minha função não foi dar aval ou não para a Copa América no Brasil. Isso não é função do Ministério da Saúde. O que o presidente me pediu foi para avaliar os protocolos. E nós avaliamos os protocolos da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e da Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, explicou o ministro Marcelo Queiroga. e diz: não vejo, do ponto de vista epidemiológico, justificativo para fundamentar não ocorrência do evento, mas a decisão de fazer ou não, não compete ao Ministério da Saúde. Bem explicado aí, né? Se a Copa América fosse realizada na Globo, não estava tendo essa confusão. Essa que é a verdade, né? Marcos, a última notícia é um alerta aí para quem esqueceu do seu PIS, né? No banco e não foi sacar. Explica isso para nós, por favor.
É, a Caixa Econômica informou que vem informando desde ontem, né? Que trabalhadores que cumpram as exigências para o recebimento do abono salarial do calendário 2020-2021 com ano base 2019 terão até o dia 30 de junho para fazer o saque do benefício. Caso perca o prazo, o trabalhador qualificado para o abono só terá outra oportunidade para o saque a partir do próximo calendário. A Caixa informa que, segundo portaria que regula o abono salarial, o benefício fica reservado ao beneficiário por um prazo de 5 anos. Em nota, o banco informa que foram pagos 17 bilhões de reais para cerca de 22 milhões de trabalhadores. Desses, 6 milhões e 300 mil receberam o abono salarial em conta poupança social, né, digital, sem custo algum para o usuário. Até o momento, cerca de 560 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, o que resulta em 328 milhões de reais aguardando resgate. Tradicionalmente liberados entre julho e junho, houve mudança no calendário de pagamento do abono salarial, que vai passar a ser pago entre janeiro e dezembro de cada exercício. As informações de pagamento serão referentes ao ano anterior e deverão ser repassadas pelos empregadores responsáveis pelos beneficiários. Com a mudança, o ano base de 2020 deverá ser pago a partir de janeiro de 2022. Criado em 1990, o abono salarial é um benefício para trabalhadores de baixa renda que cumpram requisitos definidos em lei. Para ter direito, é necessário ter carteira de trabalho há pelo menos 5 anos, ter renda mensal inferior a 2 salários mínimos, ter trabalho pelo menos 30 dias no ano base, consecutivos ou não, e ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS.
Pois é, então pega o seu PIS aí, vá lá na Caixa Econômica verificar, tá bom? 1h07, a gente finaliza aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, e claro, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição. Não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí, Kátia.
Então, gente, uma ótima tarde a todos. O Jornal do Meio-Dia, um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, no calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Lá na Supermoda você compra o presente do seu namorado ou namorada, parcela em até 10 vezes sem juros e ainda concorre a uma diária numa pousada. É isso mesmo, para o casal, né? Que maravilha! Bem, boa tarde a você, Marcos. Boa tarde a todos. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com o Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.